Falando de economia.
E é justamente esse o tema hoje do nosso quadro Falando de Economia. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje a gente recebe Daniel Cury, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado, para falar com a gente aqui no primeiro item. Daniel, muito boa tarde, obrigado por receber a gente ao vivo aqui na Rádio Senado.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. Eu que agradeço.
Daniel, como a gente ouviu aí na matéria do Pedro Pincer, o Executivo, o governo, tem que mandar aqui para o Congresso Nacional a proposta da LDO até sexta-feira, dia 15, para que o Legislativo se debruce sobre essas questões do orçamento. A gente lembra aqui para os ouvintes que a LDO, ela estabelece as metas e prioridades para o ano seguinte. Então, ela fixa o valor de recursos que o governo pode economizar, traça algumas regras, impõe limites também para a despesa dos poderes, autoriza a questão de aumento de despesas com o pessoal, quer dizer, servidores. Enfim, trata de vários temas ligados ao orçamento e ela direciona, né, a questão do orçamento que a gente sempre tem no final do ano, a discussão e votação aqui no Congresso. Vamos falar um pouquinho da LDO. É mais ou menos isso mesmo, Daniel? A LDO traz assim, quais os caminhos que o orçamento pode seguir para o ano que vem?
Olha, Pedro, é exatamente isso. A LDO ela vem antes do orçamento. Vamos lembrar que o orçamento mesmo, né, onde estarão as estimativas de arrecadação e autorização de despesas, ele só vai vir no final de agosto. A LDO vem antes, meio que estabelecendo as regras do jogo e já fixando ali qual vai ser o resultado, né, entre receitas e despesas que o governo deve perseguir no ano que vem e nos dois anos seguintes, né? Então é um momento que muito importante para a geração de expectativas, né? Não só no Congresso, mas também nos agentes do mercado, que é onde o governo sinaliza qual o cenário macroeconômico que ele prevê no final de 2022 e como isso vai impactar os anos seguintes. E dado esse cenário macroeconômico, quais serão as receitas e despesas que ele espera arrecadar e gastar, respectivamente, nos próximos anos. Então é um momento bastante importante dentro desse ciclo orçamentário. Não é o orçamento propriamente dito, mas é aquele que estabelece as regras do jogo, fixa metas para o orçamento.
A gente tem, Daniel, a equipe econômica ainda não divulgou os principais números, mas a gente tem uma expectativa da IFE, né? Por exemplo, o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, já se pronunciou falando que é muito provável que o rombo nas contas públicas no ano que vem seja maior do que está sendo estimado. É uma previsão aí de mais de 66 bilhões de reais em 2023. A IFE está trabalhando com essa perspectiva?
Olha, a IFE está num período que ainda não atualizou os cenários. Os últimos cenários que a IFE projetou foram de dezembro ainda, quando ainda não havia algumas definições. E para 2023, há sim uma probabilidade de que o VEST fique maior do que esse que vem sendo divulgado, mas assim, é muito incerto ainda. Você tem, por exemplo, algumas definições do lado do gasto, né, da despesa, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Por exemplo, você comentou dos reajustes salariais, né? O cenário para 2022 está se afunilando, né? A possibilidade de conceder reajuste em 2022, ela termina ali no final do primeiro semestre, você tem restrições, tem na lei eleitoral, mas tem também na lei de responsabilidade fiscal, né, DRF. E para 2023, vem essa expectativa de que o governo possa, no orçamento de 2023, no PELOA, né, no projeto de lei orçamentária, já indicar qual é a intenção em relação a reajustes para o ano que vem. Essa é uma das incertezas, né? A gente deve lembrar que para muitas categorias, a maioria delas, não há reajuste há bastante tempo. A gente teve reajuste para militares e carreiras da área de segurança pública, mas a maioria dos servidores não tiveram reajuste. A pressão ela é crescente, como a gente tem visto já nos movimentos de associações e sindicatos, até com algumas greves e paralisações, Então essa é uma fonte de incerteza grande para o lado de 2022. 2023, outra fonte de incerteza é o Auxílio Brasil. A gente tem que lembrar que esse formato do Auxílio Brasil, com benefício médio de R$ 400, lembrando, o Auxílio Brasil é o substituto do Bolsa Família, né?
Uhum.
Aquele programa voltado a transferir recursos para as famílias mais vulneráveis, né, da sociedade. Então, o Auxílio Brasil, esse ano, até o final de 2022, está pagando R$ 400 em média para as famílias beneficiárias, cerca de 17 milhões de famílias. Esse formato, ele se encerra no final de 2022. O que vai e custa? Vai custar cerca de mais de 80 bilhões esse ano. O que vai vir em 2023 a gente ainda não conhece. Então, a gente está falando de uma despesa muito relevante, que a gente ainda não sabe como vai ficar no ano que vem. A gente pode até conjecturar, por exemplo, dificilmente isso vai, o governo vai cortar essa despesa, vai diminuir, mas assim, é bom lembrar que o Bolsa Família, o antecessor, ele custava 34 bilhões ao ano. E esse ano a gente está com uma despesa de mais de 80 bilhões. Então, acho que é muito importante a gente pontuar que, diante dessas incertezas, fica muito difícil traçar um cenário para 2023. A gente não pode deixar de lembrar também que há um cenário externo também é muito incerto, está no meio de uma guerra. A gente tem uma inflação crescente no mundo inteiro, não é só no Brasil. E a pandemia, para nossa sorte, parece estar arrefecendo, mas ainda há fontes de incerteza em relação a isso. Então, isso pode, sim, contaminar a economia brasileira e, a depender do que for acontecer no resto do mundo, a gente pode ter um cenário mais recessivo, com menos crescimento e menos arrecadação também. Então, a gente vai ter um pouco ali a noção do que o governo espera, né, no final dessa semana, mas sabendo que é muito difícil você confiar, mesmo o próprio governo, confiar que aquilo vai se realizar de fato diante dessas indefinições que a gente tem no Brasil e no mundo nesse momento.
Daniel, tem uma questão interessante também que a gente pode abordar, é que nos últimos anos tem crescido muito a importância da participação do legislativo na configuração do orçamento, né? Isso, por exemplo, na figura das emendas de relator, por exemplo, que são hoje bastante consideráveis no orçamento. Isso também é um ponto a ser considerado, né? Hoje em dia, o papel do legislativo é muito grande, né? Também nessa conjuntura do orçamento.
Sim. Para esse ano, por exemplo, Pedro, a gente tem de emendas parlamentares mais de 32 bilhões no orçamento. O que isso representa, né? Isso representa um quarto, mais ou menos, de toda a despesa não obrigatória. A despesa discricionária, que a gente chama, um quarto disso são emendas. Então, a relevância das emendas dentro do orçamento, ela cresceu nos últimos anos e com um diferencial. Você tem relevância em termos de magnitude, e você tem algumas regras constitucionais que colocam impositividade nesse gasto. Então, o governo ele tem que realizar esses gastos. De 2020 para cá, vem a figura, dentro das emendas parlamentares, da emenda de relator. A emenda de relator sempre existiu, mas na magnitude e na forma como tem sido feita desde 2020, isso não acontecia. Então, o relator é alguém que concentra num parlamentar, o relator, concentra um volume de recursos muito grande e para os quais não se dá a transparência devida, daí a alcunha, né, na imprensa de orçamento secreto. Então a gente tem dois pontos, né? Não só o legislativo ele cresce em relevância com as emendas parlamentares, como há um risco ali para a transparência que vem de uma parcela delas, mais ou menos metade, que são as emendas de relator, para quem o Supremo, né, tem dado alguma atenção e ainda são cenas do próximo capítulo aí, se essas emendas nessa magnitude, as de relator, vão de fato continuar para o ano que vem.
Tá certo. Daniel Cury, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, falando um pouquinho sobre a questão da LDO, que deve chegar ao Senado, ao Congresso, melhor dizendo, nos próximos dias. E a gente com certeza vai continuar falando sobre isso aqui durante o ano. É um tema bastante importante, o orçamento e a IFE sempre está trabalhando e analisando os números e trazendo para a gente estudos e relatórios sobre isso. Obrigado, boa semana para vocês de trabalho.
Boa semana, Pedro. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Um abraço.